agora lhes digo o mundo que eu quis. As estrelas não brigam, o sol não se afasta, o mar não só sobra na terra que eu fiz. Agora lhes digo a terra que eu quis. Sem ódio nem guerra, sem tanta injustiça que fere meu filho, o homem que eu fiz. Agora lhes digo o homem que eu quis. Um homem liberto, fraterno e aberto, fazendo da vida um canto feliz. Será que eu falhei sendo bom demais? Será que o amor, a justiça e a paz não valem mais nada neste mundo meu? Se acaso é assim, perdão, eu errei. Se acaso é assim, perdão, eu errei.
O mundo que eu quis, aqui no nosso Sementes do Reino. 9:31, aqui na Paiquerê, 91,7.
Santo livro,
agora, nos Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada, com o professor Frei Hildo Perondi.
Santo livro.
Frei Hildo Perondi, bom dia, paz e bem, Frei.
Bom dia, Edson. Bom dia, Rádio Vintes. Paz e bem.
Hoje o senhor está em Santa Catarina.
Santa Catarina, Romelândia. Romelândia. O lugar onde eu nasci.
Opa! E a mãe, tudo bem?
É. Tá tudo bem. Tá animada, 94 anos. Oh. Tá firme aí.
Graças a Deus, que bom. Graças a Deus. Que legal. E tá frio por aí, Frei?
Não, hoje até que não tá tão frio, tá razoável, um inverninho, né? Não tá chovendo, tem um sol bonito, vai dar um dia bonito hoje.
Opa,
mas tá tendo um inverno bastante frio no sul, bastante frio.
Isso é verdade, isso é verdade. Bem, Frei, hoje é discípulos de Emaús. Que dia foi essa, vamos contextualizar aqui, discípulos de Emaús, né? É uma narração da Bíblia e por isso nós estudamos aqui a palavra e é esse texto que nós nos concentramos hoje. Dá para dizer que dia foi a caminhada dos discípulos de Emaús que saíram de Jerusalém para ir até Emaús?
Então, esse texto é o texto mais longo que nós temos sobre as aparições de Jesus ressuscitado, né? Então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 3 em diante. É um dos textos mais belos, assim, que relato, né? Um relato de ressurreição e de aparição, né? De Jesus ressuscitado. E ele está bem no final do Evangelho, então, de Lucas. E é dois discípulos, né? Que saem de Jerusalém, já no domingo à tarde, né? Então, Jesus mora, né? Na sexta-feira, a paixão, passou o sábado, passou o domingo de manhã e nada, né? Não aconteceu nada diferente. E aí, os dois discípulos partem, né, de Jerusalém e vão para Emaús, da a distância uns 11 quilômetros, mais ou menos.
É um trecho interessante para uma caminhada, ou seja, né, a caminhada ocorre nesse trecho, num contexto ali após a crucificação. E eles saem de Jerusalém, 11 quilômetros, até Emaús. Dá para dizer quem eram esses discípulos?
Então, é uma discussão enorme que se faz, né, ao longo da história, nesses 2000 anos de interpretação do texto, porque aparece o nome só de um deles, né, que é Cleofas. Então, um deles, chamado Cleofas, é que responde, né, quando Jesus se aproxima deles, e então que fala, só um que fala. De só um que tem um nome. E isso daí dá motivações para muitas discussões. Então, historicamente, sempre foi dito que eram o quê? Dois discípulos. pelos dois homens, né? Mas ultimamente a pesquisa, né, ela tem avançado e diz, não, espera lá, se um só tem nome, só um que fala, e geralmente uma mulher não falava com estrangeiros. Outra coisa, no Evangelho de João tem uma tal de Maria que é mulher de Clófas, né? Então, e aí eles vão andando, aí eles vão... chegam no lugar onde eles entram, né? E parece que era ali que eles moravam, né? Em Emaús. Então, a possibilidade, assim, que seja um casal, ela é bastante, hoje eu pelo menos concordo com essa ideia aqui, que seja, de fato, era um casal de discípulos, um homem e uma mulher. O senhor chamado Cleófas, né, deviam ser jovens, ser recém-casados, talvez, e uma mulher chamada Maria. Então, essa dupla estavam, né, acompanharam Jesus, viram, né, Jesus entrando em Jerusalém, se entusiasmaram com Jesus, e aí viram a crucificação e esperaram um dia, segundo dia, no terceiro dia, até meio-dia não deu nada, e aí é no período da tarde, então, que eles partem, né, de Jerusalém para Emaús.
Ok. E o que será que conversavam pelo caminho, Frei?
Então, essa é uma questão bem importante. Do que eles conversavam? Seguramente a Bíblia diz que é dos fatos acontecidos. Então, eles estavam conversando. Mas aí tem o texto diz que eles discutiam no caminho. E aí, por isso, uma vez estava dando um curso, falei que era possivelmente era um casal, e aí alguém disse, aqui está a prova que era um casal, porque se eles discutiam, sinal que era um casal. Então, mas eu imagino assim, né, que pelo relato, então possivelmente o homem, né, o Cleófas, dizia, foi tudo mentira, era tudo enganação, nós fomos iludidos, nós acreditamos, perdemos. Não, Cleófas, espera, vamos, nada disso, acabou tudo, vamos embora. Não, mas será que não, acabou, era tudo. Então parece que havia eles discutiam, então um, né, que era o Cleófas, né, ele, porque só ele que fala também, então ele diz, ó, nós acreditamos nisso, mas não aconteceu nada, né. Aí até eles dizem, né, ele diz, né, até que algumas mulheres foram, né, ao sepulcro, o sepulcro vazio, e anunciaram que Jesus ressuscitou, mas o sepulcro vazio não é a prova da ressurreição. Uhum. É uma das provas, né? Podia o corpo ter sido roubado, como os judeus acusaram. O anúncio podia ser, mas podia ser mentira. Então, e ele diz, mas ninguém viu Jesus. Então, a terceira prova, que comprova as duas primeiras, então é que aquele que esteve morto precisaria ter aparecido. Uhum. E para eles, Jesus não tinha aparecido, então é melhor ir embora mesmo de Jerusalém.
É. Mas aí tem um encontro. Como é que foi esse encontro, Frei, com Jesus?
O encontro com Jesus, ele é fantástico, porque tem todo também uma pedagogia de Jesus, né? Isso. Jesus primeiro começa se aproximando. Vai se aproximando, assim, e aí, né, nós temos que imaginar, né, por exemplo, dois caminhantes, né, estão caminhando, não era por cidade ali, era um lugar desabitado, né, era um caminho, e de repente era um lugar também onde havia possivelmente ladrões e coisas que roubavam os peregrinos que iam para Jerusalém, e alguém diz, olha, tem alguém nos seguindo aí. Aí, olha, está se aproximando cada vez mais, vamos deixar ele passar, vamos deixar, tipo, e de repente ele empareia a caminhada e fica, dizendo, que conversa é essa que vocês estão discutindo no caminho? E aí ele dá uma bronca em Jesus, pá, você é o único forasteiro, parece que caiu do céu, que não sabe o que aconteceu. Assim, aí Jesus se faz de bobo, assim, aí a pedagogia de Jesus é fantástica, deixar o outro falar, quais os acontecimentos? E aí ele começa, Jesus de Nazareno, que foi um mestre poderoso em obras e palavras, nós acreditamos nele e tudo, e vai, é interessante ver quanto de tempo que Jesus dá a palavra. Uhum. E fica escutando. Então, essa pedagogia de Jesus é fantástica, escutar o outro. E aí, quando terminou, aí Jesus disse, bom, agora deixa a minha vez também, né? Poxa, vocês também, né? Aí devolve aquela bronquinha gostosa, né? Mas vocês não leram as escrituras? E aí Jesus, então, começa a ler de Moisés E aí, a pena que o Lucas não diz os textos, mas o Lucas faz isso de propósito, nós temos que saber os textos, né? E aí faz toda, né? Passa pelo Pentateuco, passa pelos profetas, né? E tal, olha aqui o que vocês deviam ter acreditado. Então, a pedagogia de Jesus é da escuta, é primeiro da aproximação, caminhar junto, escuta, e depois, então, o uso, né, da Bíblia, né, interpretando a palavra de Deus.
Olha só que bonito. Agora, Frei, e o que a mudança acontece pelas Escrituras e pela Eucaristia?
Isso, o texto é muito bonito, porque assim, Jesus explicou todas as escrituras e eles ficaram muito animados já. Fala que o coração esquentou, mas ainda não reconheceram. E aí Jesus diz, ok, opa, gente boa, eu vou para diante. E ele diz, não, fica conosco, tem um lugarzinho na nossa casa, você é dos nossos. Ah, bom, então Jesus entrou. E aí não entrar, aí nós temos o quê? Uma refeição, mas ela, se nós olharmos os quatro verbos, né, do texto, é tomar o pão, abençoar, partir e entregar. Então, são os mesmos quatro verbos que são usados na instituição da Eucaristia. Então, ali nós temos, podíamos dizer, uma cena eucarística. Então, aí sim, aí quando eles tomam o pão, e aí Jesus desaparece. Por quê? Porque a Eucaristia, então, eles dizem, o nosso coração ardia, né, quando ele nos explicava as escrituras. E, ao mesmo tempo, né, ou seja, quando ele parte o pão, aí ele se dá a conhecer. Então, Eucaristia e Escritura, aqui elas fazem um binômio, né, as duas juntos, né, a Eucaristia esquentou o coração, as escrituras esquentaram o coração, e a Eucaristia fez eles abrir os olhos.
Olha só que bonito, né? A Escritura e a Eucaristia. Aí, depois disso, a Bíblia diz que Jesus desaparece.
Isso, desaparece, e aí justamente no melhor momento, né? E aí a gente fica sempre perguntando, puxa, mas justamente no melhor momento. E eu gosto de citar uma vez eu escutei o Frei Carlos Mestre, que é um dos maiores biblistas que nós temos no Brasil, que ele estava dando um curso lá no interior do Nordeste, debaixo de uma árvore, né? Porque nem lugar não tinha. E estava explicando lá e tentando justificar, não sei o quê. Levantou um caboclo lá daqui e disse, seu Frei, o senhor não entende, mas eu entendi o texto. Então explica para nós. É bem fácil, quando eu vou fazer minha Sagrada Comunhão, né? E o padre levanta aquela hóstia, eu olho assim e diz, aqui está meu Jesus. E ao mesmo tempo daí eu comungo, eu não vejo mais Jesus. Por quê? Porque ele entrou dentro de mim e nem precisa mais ver. Ele entrou dentro de mim, foi isso que aconteceu.
Olha,
aí o Frei disse, poxa vida, a gente estuda a Bíblia não sei quantos anos, faz mestrado, doutorado, e alguém que nem sabe escrever explicou de uma forma maravilhosa. Ou seja, então Jesus dentro dele, aí não precisa ver, aí tem que crer.
É isso, que boa explicação, muito boa. E aí a Bíblia diz que eles retornaram, né? Estavam indo para Emaús e retornam para Jerusalém.
Aí é uma pena, porque o retorno, o Lucas só tem um versículo, né? Aí retornaram para Jerusalém e já encontraram a comunidade. E aí nós temos que imaginar, a ida foi durante a tarde, tinha sol, era claro, né? E eles, era o caminho, aquele caminho difícil. Agora, a volta daí já é a noite, porque já o dia declina, então já eles voltam na noite escura. E aí nós temos que imaginar o que foi aquela volta, né? Não tinha a luz elétrica que nós temos hoje, não tinha. E além disso, tinha todas as barreiras, né, romanas, que controlavam toda a cidade. Então nós temos que imaginar o que não deve ter sido aquela volta. E ao mesmo tempo felizes, tem que parar nas barreiras. Quem são vocês? Para onde que estão indo essa hora? Não, estamos voltando. Aí revista, puxa, temos pressa. E aí, pá, daí eles chegam, né, na comunidade, e eles relatam, né? E aí a comunidade também está reunida e relata que diz, nós também tivemos uma aparição, apareceu para Pedro. Então é uma pena que o retorno ele não é narrado, o retorno nós temos que imaginar, mas deve ter sido um retorno fantástico. E, por exemplo, essa caminhada, né? Eu e nós fizemos, eu com a doutora Deise e o marido dela, do Adão, nós fizemos ela a pé, nós fizemos 11 caminhos, 11 quilômetros. E nós, foi fantástica, né, ter caminhado, olha, aqui aconteceu, foi aqui mais ou menos que Jesus se aproximou, aqui que eles começaram a conversar, e a gente ia caminhando e celebrando isso, né? Então foi, e aí depois na volta nós dissemos, ó, imagina o que foi aquela volta, né? E foi, então foi fantástico mesmo.
Esse caminho está lá ainda hoje, Frei, dá para fazer?
Dá para fazer, tem bastante problema, né? Ele não é um caminho tão fácil, né? A gente tem que ter guia, sozinho ninguém faz o caminho, então o guia que ajuda, né? Tá. E até porque tem três lugares que dizem que é Emaús, então, porque isso aí é para turismo, então um diz, não, foi aqui, outro foi aqui, mas o que fica, que é mais conhecido e onde tem a igreja ali, o lugar, tudo, ele é, fica de fato a 11 quilômetros, então dá para fazer o caminho, sim, mas não, sozinho não, alguém quer fazer, não consegue, tem que ter guia junto.
Entendi, e o senhor escreveu um livro sobre isso, tem um livro, né, dessa caminhada aí.
Isso. É, tem um livro, nós escrevemos um livro, ele está meio esgotado, hein? Mas você falou até que alguém que gostaria, eu posso mandar o texto em PDF, né?
Ah,
aí depois eu te mando, depois você repassa para
tá
a pessoa, hein?
Perfeito, perfeito, maravilha. Maravilha. Frei, e uma mensagem para nós hoje dessa trajetória dos discípulos?
Então, a mensagem é muito bonita, porque nós somos todos caminhantes de Emaús, né? Nós caminhamos, nós também temos crises na caminhada, nós também às vezes achamos que tudo, né, pode ser uma ilusão de tudo. E aí, nessas horas de crise, nós temos que saber que tem Jesus que caminha conosco, Jesus está junto nessa caminhada, né? E aí as duas questões importantes, né? A Sagrada Escritura e a Eucaristia, as duas mesas são as duas mesas que alimentam a fé, que esquentam o coração, como diz o texto, que abre os olhos, como Jesus fez com a Eucaristia, né? E que outra coisa, não adianta fugir dos problemas, eles queriam ir embora, não, voltem para Jerusalém, voltem para a comunidade. Então a comunidade de fé continua sendo, né, o lugar onde nós alimentamos a fé. Então esse texto de Emaús, fantástico, né? Ele, sempre quando a gente está meio em crise, quando nós tá, a igreja também, ela está em dificuldade, ela retorna para Emaús, ela diz, ó, nós temos que saber que não estamos sozinhos, Jesus caminha conosco, e a nossa fundamentação é justamente a palavra de Deus, né? E a Eucaristia, e isso nos dá força e nos alimenta, né? A nossa caminhada.
Amém, que seja assim. Frei, muito obrigado, maravilha, obrigado pela explicação hoje no Santo Livro.
Que bom, e que Deus então derrame a sua graça sobre nós, que o Brasil ganhe hoje,
opa,
vamos estar na torcida, e também que nem o Londrina ontem, 5-0, finalmente, né, tá retomando a caminhada, e hoje o Brasil também vai passar assim, é bom, né, o futebol também seja, não motivo, né, só de ganhos, lucros, tá, mas seja um esporte, né, também que une, né, os povos, tão importante nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Valeu, grande Amém. Abraço a todos, que Deus derrame a sua graça, sua bênção, paz e bem.
Paz e bem. Frei Hildo Perondi com a gente aqui no Santo Livro, como sempre, uma aula sensacional para todos nós.
Agora nos Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia, com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Dia, povo santo e amado de Deus, devotos de Santa Rita e todos vocês que já estão nos ouvindo, sejam todos bem-vindos. Nosso momento, amados irmãos, de oração com Santa Rita, na reflexão do Evangelho deste dia, vamos iniciar fazendo a persignação do sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a coroinha de Santa Rita. Santa Rita, Santa Milagrosa, de Deus estimada, sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. Amém. Amados irmãos, Evangelho de hoje, Evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30, e nós vamos ouvi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos amados, Jesus se apresenta como Messias, rei manso e humilde, que não se impõe pelo poderio dos grandes da terra, que não faz justiça com a espada, mas leva a toda parte a paz. E ensina os homens a procederem como ele, com mansidão e humildade, submetendo-se com amor ao jugo da vontade de Deus Pai, como se dobrou ele ao peso da cruz. Assim também ele nos convida a nós também buscarmos e ter nosso coração manso e humilde como dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido e amado, vamos então rezar a nossa oração a Santa Rita. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias, vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento, vós sabeis também das minhas necessidades e do pedido a que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo. Aqui, amados, vamos então apresentar a Santa Rita os nossos pedidos, confiando a ela a intercessão junto a Jesus, e que ele possa estar preparando para nós a graça que nós tanto precisamos. Ó Santa Rita de Cássia, inúmeras pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos, ajudar-nos a viver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Evangelho, participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora, vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com Cristo no mistério da cruz. Auxiliai-nos a carregar a nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho, ó poderosa Santa Rita. Amém. Santa Rita dos impossíveis, para vós nada é impossível. Amém. Querido e amado, estamos chegando ao final desse nosso momento de reflexão. Padre vai dar a bênção agora nos objetos de cada um de vocês que estão participando conosco. Aproveita enquanto o padre vai falando, apresentar esses objetos, né? Seriam os artigos religiosos, cruzes, imagens, terços, medalhinhas, também as roupas, chaves, documentos, a água, a vela, né? Os medicamentos que vocês tomam, fotos de pessoas também coloque. Vamos pedir, por intercessão de Santa Rita, a bênção de Deus, que o Deus que é onipresente esteja abençoando você e esses objetos onde vocês estão. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, abençoar por intercessão de Santa Rita de Cássia todos esses objetos e artigos religiosos que estão apresentados e cada pessoa que agora está nos ouvindo com a vossa bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoada semana a todos vós. Viva Santa Rita de Cássia! Viva!
Saiba mais sobre o futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Consagração a Santa Rita de Cássia com o padre Humberto Lisboa.
Notas de falecimento.
Aos 73 anos, faleceu Ademir Gonçalves, velório Capela 1 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 16h no Jardim da Saudade. Aos 84 anos, João Benedito da Silva, velório Capela 2 do Jardim da Saudade, sepultamento às 5 no Jardim da Saudade. Aos 79 anos, Tercílio Hipólito, velório Capela do Crematório Londrina, sepultamento às 4 no Crematório Londrina. Aos 76 anos, João Araújo Silva Neto, velório Capela 1 da SESP, sepultamento às 14h no Parque das Oliveiras. Aos 67 anos, José Lito da Silva, velório Capela do Jardim Maracanã, sepultamento às 16h no cemitério Jardim da Saudade. E aos 79 anos, Terezinha Gonçalves Pereira, velório Capela do Novo Bandeirantes, sepultamento às 15h no Parque Alamandas.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
E assim chegamos ao final dos Sementes do Reino deste domingo, agradecendo demais a sua sintonia, sua presença conosco nessa festa da palavra aqui pela manhã na Rádio Paiquerê. E lembrando, né? Só encerrando a semana com Santos, dia 11, que é sábado, é dia de São Bento, o espírito beneditino, aquele do ora et labora, ou seja, oração e trabalho. São Bento. São Bento, rogai, interceder por nós sempre. São Bento, né, celebrado no próximo dia 11. Portanto, assim, agradecendo a todos. Valdeir Jorge, obrigado pela presença. Valdeir, que esteve conosco aqui na mesa de áudio. Ele segue no trabalho, porque agora vem a bênção da saúde com o padre Joel Ribeiro Medeiros e, na sequência, o plantão Paiquerê com o Rodrigo Linhares e a equipe total. Bom domingo para você, excelente semana, até domingo que vem, se Deus quiser.
Sementes do Reino, na Paiquerê, a bênção dos enfermos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Filho amado do Pai, manso e humilde de coração, volvei o seu olhar para todos aqueles que neste momento se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, nas UPAs, pessoas que nas suas casas passam por fragilidades, talvez pela idade, pela doença, estão sofrendo. Senhor, que sois os de jugo leve e suave, manifestai o seu amor, o seu olhar, a sua bondade. E para aqueles que estão nesse momento tão sofrido, o Senhor segura na mão e diz: estou aqui, coragem, estou aqui. Senhor, pedimos também, enviai a vossa bênção, a vossa proteção, àqueles e aquelas que têm a missão de cuidar, que cuidam dos doentes, dos fragilizados, que dedicam partes ou até mesmo todo tempo para que as pessoas que necessitam muitas vezes acabam sentindo-se cansados, acabam tendo até o desejo de desistir. Mas o Senhor é força, presença, coragem, que anima e reanima todos para viver profundamente na fé, na caminhada e no amor. Por isso, encoraja todos. Por isso, derramai, Senhor, a vossa bênção sobre todos aqueles e aquelas que têm a missão de cuidar do doente, do fragilizado, do necessitado. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muita paz para você e que o Senhor esteja sempre convosco e ao seu lado. Amém.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte. E outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê917.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão vai querer.
Que é bonito, é pra se mostrar assassino, letal e fatal. Independentemente, o Londrina está marcando o segundo aqui no DGD. E agora, Vitor Caetano, na marca de 30 minutos da etapa primeira do jogo. É, ataca pra esquerda que dá certo. É o segundo do Londrina. Aí vem ele com o pé direito, chata a bala na esquerda, brilhando da rede. E o Londrina, logo no início da etapa complementar, já faz o terceiro, já marca o terceiro, é pra sossegar, é a retomada, é o novo tempo do Londrina dentro do Campeonato do Brasil. Ouça o BGD cantando de novo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo correndo para abraçar aquele moço no BGD, é festa azul na Paiquerê. O Londrina passa, extrapassa, o Londrina lava a alma deste final de semana no seu povo, faz a gente sorrir, faz mais feliz o coração alvinegro, bate coração alvinegro, quando é pra vencer em grande estilo, encher a mão.
Entre as arquibancadas a história vive, no VGD o Londrina nunca declina. Se você tiver fé, nosso tubarão vai vencer. No VGD está meu coração.
Bruno Santos na marca do pênalti pro gol de entrada no estádio Vitorino Gonçalves Dias, 17 minutos, vai autorizar Matheus Gomes Rabelo. É o grande momento, é o momento máximo do futebol, torcedor. O VGD, todo mundo com o telefone ligado, aceso para não perder o lance. Aí vem Bruno Santos, já ganhou autorização, correu, preparou, deu uma paradinha, acabou, golaço! Categoria genial, acabou meu garoto, olha o tigrinho aí, olha a camisa 9 brilhando na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a fase, papai, é iluminada, olha aquele moço correndo de novo no VGD, todo mundo correndo pra te abraçar, Bruno Santos, é P que começa seu nome, embeleza o futebol do Paraná, a sua arte produz palavras da minha boca, meu garoto, palma Bruno Santos, que é bonito, é pra se mostrar, assassino letal e fatal, cavou o pênalti, e agora Caetano, tira da rede, confere o placar, futebol sem gol, mas futebol! Vai ali Iago Teles para bater a pauta. Vitinho tá próximo da bola também. Bola parada aqui pelo setor esquerdo do campo de ataque. Atenção, vem Vitinho para a bola. É ensaiada, rolou o Teles. Arrumou, preparou, bateu com desvio. É gol! Chute saiu do Iago Teles. Tem um desvio na metade do caminho. Resta saber para quem será o gol. Independentemente, o Londrina está marcando o segundo aqui no VGD. E agora, Vitor Caetano, na marca de 30 minutos da etapa primeira do jogo. É, ataca para a esquerda que dá certo. É o segundo do Londrina. Tira da rede, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol. Do futebol total da Paiquerê, ele lança para o ataque, lança com efeito, cortou João Tavares, entregou a bola para Bruno Santos, que ajeitou pelo meio para Paulinho Mocenin, que rolou na frente para o Iago Teles, que fugiu da marcação. Atenção, lá vai Teles, preparou com o Curujão, deu um bolão para o Lucas Marques, entrou, bateu, é golaço! Carregou, levou a marcação do primeiro, colocou no gramado, avançou. passou, clareou o buraco, ele chamou, não foi egoísta, não foi egoísta. Jogo de futebol é jogo da coletividade. Rolou para o capitão, aí vem Lucas Marques, aí vem ele com o pé direito, chata a bola na esquerda, brilhando da rede, e o Londrina logo no início da etapa complementar, já faz o terceiro, já marca o terceiro, é pra sossegar, é a retomada, é o novo tempo do Londrina dentro do Campeonato do Brasil. E agora Vitor Caetano, filho da rede, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol! E vem para quebrar ataque aqui no CRB, 30 minutos. Vou girar já já o tempo e o placar do jogo. Como ele te consuma, a empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte sempre com ele de gol. Hora oficial do Brasil na Paiquerê. 5:41. Londrina com Paulinho, Marcelinho tá montando grande contra-ataque. Grande lançamento na frente. Atenção pro Teres. É só rolar para o Bruno Santos. Ele apala o goleiro. Vem golar! Se jogou no ataque, deu uma bola para o Londrina, Iago Teles arranca com fogo no corpo, com energia, mas no meio do gramado, coloca no chão, era só rolar para o Bruno Santos, aí ele é letal, aí ele é fatal, aí ele registra de novo seu nome no jogo, aí ele vai fazendo história, ele tem o DNA do gol preso no seu corpo, ele não negocia com o zagueiro, ele é diferenciado, o gol fica enorme pra ele, de frente pra gol, pro fundo da grande, ouça o BGD cantando de novo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo correndo para abraçar aquele moço no BGD, é festa azul na Paiquerê, e agora Vitor Caetano, diga da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol!
O Gabriel Lacerda veio aqui, né? Junto do banco de reservas. Na verdade, sai
vai
o Cauê.
A tarja de capitão, né?
Exatamente.
Para o Wallace.
Sai o Cauê Leonardo e entra o zagueiro Wallace.
E o Iago Lincoln vai fazer a lateral.
Deixa eu pegar essa chegada do Londrina com o Tavares. Cruzou o Bruno Santo!
Gilberto!
Para o CRB perder o endereço onde ele está. Toda América do Sul? Não sei. Toda América Central? Não sei. Toda América do Norte? Não sei. Eu sei que estou sendo demolido pelo Londrina. O Londrina passa, extrapassa. O Londrina lava a alma deste final de semana no seu povo. Faz sua gente sorrir. Faz mais feliz o coração, Malvin Celeste. Bate, coração. Bate, coração, Malvin Celeste. Quando é pra vencer em grande estilo, encher a mão. E agora, Vitor Caetano, tem verdade de confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
O hino do Londrina será tocado e você vai celebrar mais uma vitória, mas não uma vitória qualquer, uma vitória diante de um time que estava à frente na tabela de classificação, ainda segue à frente do Londrina Esporte Clube. Londrina tá mandando pro inferno essa zona de rebaixamento para não voltar nunca mais, não é o lugar do Tubarão, o Tubarão concorda comigo, torcedor, ele é muito grande, ele é gigante, ele é o maior do interior do Paraná, não pode ficar lá atrás tomando poeira na cara. Alô, Ted Pérez!
Mais uma chegada do CRB.
vai acabar o jogo, Brasil, numa vitória espetacular, extraordinária, maiúscula, estupenda, do Tubarão no Campeonato Brasileiro. Se é pra vencer, é pra vencer em grande estilo, se é pra ganhar, é pra massacrar, pra dar moral, um respeito que merece o time alagoano. Vai acabar o jogo, o suíno no Londrina, que eu classifico como extraordinária. Recorda e guarda no seu coração, você que está aqui no VGD, devoto do amor desse time chamado Londrina Esporte Clube. Que vitória, meus amigos!
Vai começar.
Show vai começar e não tem hora pra acabar.
Tudo pronto. Alegria está no ar.
Tá aí o que você queria. Começa o plantão Pai Querer com Rodrigo Linhares.
Rodrigo Linhares.
Lá, 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 ia, lá, lá, ia, lá.
Da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz de tua gente odeira, que em outras terras sei que igual não há. O teu brasão resume a tua história, na altivez a rama do café. Tu surgiste, ó grande Londrina, do seio de um povo. Tem muita fé. E aí, Londrina, 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 estás presente em cada coração. Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão. Londrina, 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 nossa torcida vive em cada emoção. É o ideal de vitória, pois para nós tu serás sempre campeão.
Torcedor Alviceleste hoje acordou cantando, acordou rindo. Falar bom dia hoje, dar bom dia pro torcedor do Leque é redundância. Cara que é Leque de coração, que é apaixonado, tá rindo de qualquer hoje, coisa hoje. Tá rindo de fratura exposta. Tá rindo que olhou o saldo no banco, tá lá, menos 22 mil reais. E tá rindo. Porque depois de ontem, né, gente? Torcedor tem que sorrir mesmo. Coisa linda, a vitória do Londrina, a maior partida nessa temporada de 2026. O time que venceu, que convenceu, que simplesmente aniquilou o adversário direto na luta para não cair, que é o CRB. Agora o Tubarão deixa o Z4 depois de tanto tempo flertando ali com a zona de perigo, com a zona de confusão. E mais do que isso, uma vitória que dá ao torcedor a esperança e, por que não, até a convicção de que foi uma virada de chave. Tem derrotas que marcam, tem vitórias que marcam mais ainda. Depois de certas derrotas, você fala, pô, agora a gente tá vendo que a coisa vai afundar de vez. Depois de certas vitórias, a gente tem a impressão contrária. A gente fala, olha, o nível que o time chegou agora de atuação, de concentração, eu acho que agora a coisa realmente muda e acho que vai ser assim. Só a comemorar ontem. Saiu da zona do rebaixamento, o Iago Teles se despediu, fazendo uma grande partida, balançando a rede, dando assistência. Acho que no todo sai devendo pro Londrina pela questão do campeonato estadual, de não aparecer tanto em jogos mais importantes, mas foi artilheiro do time na Série C do ano passado, foi artilheiro no Campeonato Paranense. Agora boa sorte pro Iago na nova casa lá no Japão. O Gilberto voltou a marcar, isso foi importante pelo seguinte: voltou a marcar com bola rolando. Não tinha acontecido ainda isso, desde que ele tinha chegado ao Londrina. Mas a gente vê o quanto que esse cara realmente veste a camisa, o quanto que ele vibra com as coisas do futebol, com o trabalho, com a profissão. Pra mim te lembrar, ele saiu chorando ontem. E a gente começa a puxar pela memória, contra o São José, no Paranense, ele tinha perdido um pênalti no último minuto lá em São José dos Pinhais. Lembram disso? Aí depois nós tivemos o jogo de volta aqui, o empate com o Kozlinski pegando tudo durante o jogo e na decisão por pênaltis. A hora que o Gilberto bateu dele e converteu, a comemoração foi de um jogador que tinha marcado numa final de Copa do Mundo. Por quê? Que mesmo com tantos anos de estrada, mesmo tendo passado por grandes clubes, ele estava engasgado com isso. E esse lance é do cara que sente a profissão, do cara que expira o que ele faz, que não se conforma em fazer um trabalho mal feito. E ontem, o choro dele, eu acho que mostrou muito isso também. Sabe, o alívio, depois das contusões também, dele finalmente ter marcado com a camisa do Londrina, e um gol que pode ter recuperado o jogador para a sequência. E o Bruno Santos, né, gente? Bruno Santos fazendo 2 gols, 11 na Série B, artilheiro do campeonato. Tubarão consegue a terceira vitória seguida no VGD. Outra coisa importante que caiu, esse negócio. Ah, no VGD as equipes vêm aqui e deitam e rolam. O leque não está sendo forte na sua casa. Pelo contrário, o alçapão voltou. Aqui voltou a ser o lugar que os times adversários vêm e sabem que terão dificuldade. E que o Londrina tem também a confiança de que faz o dever de casa. E 4 jogos de vencibilidade no total, contando empate contra o Cuiabá. Ufa, acho que tá bom, né? Acho que deu pro gasto e sobrou. Dá-lhe Londrina, dá-lhe Tubarão.
Na arquibancada eu me arrepio, o azul e branco é meu navio. No mar da vida sigo a emoção.
E você entra em contato conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Venha com a gente, eu vou sortear o relógio da Metals para você. Atenção, mulheres que estão nos escutando agora, que sonham em ser empreendedoras de sucesso. Você pode se tornar revendedora do Grupo Metals, maior atacado de joias e semijoias em prata, com mais de 41 anos de experiência no mercado e presente em todo o Brasil, com lojas físicas em Londrina, Maringá, São Paulo e Limeira. Você vai ter acesso a condições especiais e uma equipe especializada para dar para você todo o suporte sobre vendas no WhatsApp, mídias sociais, tratamento e publicações de fotos, dentre tantas outras demandas necessárias para potencializar o seu negócio. Não fique de fora dessa oportunidade incrível. Entre em contato conosco e dê o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Confira nossas mídias sociais, nossa página no Instagram, @ Grupo Metals. Entre em contato, 3323-1467, 3323-1467. Venha brilhar com a gente, Grupo Metals, à frente do maior mercado de joias e semijoias em prata, esperando você. E hoje tem seleção brasileira nesse pique do nosso Valdem Jorge. Hoje nós teremos às 17h Brasil e Noruega, e a partir das 16h30 a nossa mesa redonda é mata-mata. Olha, coração tá na mão, hein? Eu vou apresentar a jornada esportiva atendendo ao ouvinte JB Faria, que estará presente. Pasta de texto, Jefferson Oliveira, as escalações, as mudanças com o Sérgio Ribeiro, o Japão também comentando, e as participações de Márcio Alcântara e Fiori Luiz. Fiori Luiz e eu juntos aqui nessa tarde. JB Faria mandou soldar as cadeiras no chão para o Fiori não fazer comigo o que o Datena fez com Pablo Marçal naquele debate. Então hoje nós vamos conversar durante a partida, vai ser um bate-papo muito legal, top de linha, que você também vai participar conosco aqui no 99994-1110. Abaixe o som da TV e fique com o som da Paiquerê, da equipe total do JB. E olha, parece que o Martinelli vai entrar em campo. Nada com o Martinelli, que foi o herói da última partida, mas colocar quatro jogadores no ataque, dois no meio, num jogo como esse contra a Noruega, num jogo difícil, eu não faria isso se fosse o Ancelotti. Ele já testou esse esquema com dois jogadores no meio e não deu certo. Ele testou esse esquema durante vários amistosos, antes da Copa do Mundo, e a gente viu que a coisa não fluiu. Eu colocaria o Danilo Santos, mas parece que vai mesmo o Martinelli, mas ele pode mudar em cima da hora, igual mudou também recentemente, pouco tempo antes da escalação, que os próprios jogadores, aliás, não entenderam muito, mas eu acho que o Brasil passa. Para mim, o Brasil passa sim da equipe da Noruega e vai para a próxima fase. Queremos também o seu palpite aqui no 99994-1110.
E a Paiquerê acompanhou. Fazendo Londrina vibrar.
Sempre fazendo Londrina vibrar. A Paiquerê, que já representou o Rádio do Paraná e a cidade de Londrina em 8 Copas do Mundo. E o Sacolão da Bélgica está aberto hoje, está on, esperando você. Amigo, o Renato é hoje também. Outro também que hoje tá com aquele sorriso largo, viu? Feliz da vida, grande torcedor do Londrina. Abraço pra ele, pra Rosana. Acho que as crianças talvez tenham até ido no estádio, não sei. Acredito que sim, o Jotinha e o Thiaguinho. Mas o Sacolão da Bélgica tá aberto hoje até meio-dia. Tá esperando você com frutas e verduras frescas todos os dias. Sucos artesanais 100% naturais, não tem conservantes, mantém os nutrientes das frutas para você abastecer o seu lar para a semana. E esses sucos são produzidos todos dentro da cozinha do Sacolão da Bélgica, mas com aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor, viu? Tudo também de acordo com as normas da vigilância sanitária. Tem de laranja, detox verde, detox vermelho, abacaxi com hortelã, goiaba, maracujá, tangerina e muito mais. E tem promoções ali pra você, tá bom? Tem pra você hoje lá, tudo fresquinho. Alface hidro, pinhão novo, maçã gala suprema e poncã fresca Cerro Azul. Dê um pulo lá, até meio-dia então, você vai ver também. Bom você ir lá, você sente o ambiente também. Diferente um clima, diferente um ambiente familiar. Importante isso, é o atendimento que o pessoal dá, a limpeza e a organização também. Sacolão da Bélgica fica onde? Fica na Rua Bélgica, 1250. É o Sacolão com o mesmo nome da rua, tá bom? Rua Bélgica, 1250. Telefone é o 3341-5474 ou mande um WhatsApp 99107-6335. Sacolão da Bélgica. Seja sempre bem-vindo. Orgulho de ser londrinense. Agora bota o hino do Londrina pra gente aí, Valdeir Jorge, hino do Tubarão pra toda a nação que hoje tá feliz da vida.
O azul celeste da tua.
Ontem, Microfone da Paiquerê no show de transmissão para Londrina 1, 2, 3, 4, 5 CRB 0. Realmente a Paiquerê, como sempre, ecoando em todo o estádio, em toda a cidade. E o microfone da 91,7 ontem deu aquele show. E ele, como sempre, com tudo do Londrina Esporte Clube.
Reinaldo Furlan.
Alô, Reinaldo Furlan, vem pra cá. Bom dia em azul e branco pra você, rei.
Alô, Rodrigo, grande abraço pra você. Bom dia aos amigos que estão conosco aqui no plantão Paiquerê. Aqui estamos com as informações do Londrina Esporte Clube. Ufa, que sábado, hein, Rodrigo? Grande atuação do time Alves Celeste, ótima vitória, 5-0, foi por goleada, né? A vitória sobre o CRB ontem à tarde no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Numa grande atuação, uma das melhores dos últimos tempos, o Tubarão conquistou a sua terceira vitória consecutiva no estádio Vitorino Gonçalves Dias e saiu da zona do rebaixamento momentaneamente antes do fechamento da rodada. E o mais importante, né, Rodrigo? Jogando bem, com grande atuação de vários jogadores, numa tarde realmente super interessante para o time Alves Celeste, comandado pelo técnico Rogério Micali. O treinador contou com a volta do Iago Teles, que fez o seu jogo de despedida. Aliás,